A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Comunidade. No programa de hoje, nós vamos conhecer o Programa de Extensão Núcleo de Artes e Imanências em Saúde, ele é conhecido pela sigla NARIS. Quem vai explicar um pouco sobre a história, as ações, tanto no âmbito acadêmico quanto fora daqui dos muros da universidade, são as nossas convidadas de hoje. Eu estou recebendo a professora Silvia Bahia, ela coordena esse Programa de Extensão, que já tem um histórico de atuação no Instituto de Ciências da Saúde aqui da UFPA. Professora Silvia, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda.
Obrigado, eu agradeço o convite e poder participar desse momento de muita importância.
Obrigado, professora Silvia. E também estamos recebendo hoje a psicóloga Larissa Medeiros. Ela já tem uma participação histórica aí nesse programa, que começou com um projeto de extensão, e hoje ela faz parte da Associação Viramundo, que é uma das parceiras da execução desse programa de extensão, que tem uma série de ações. Não é isso, Larissa? Bem-vinda. Obrigado pela sua participação.
Obrigada. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa experiência.
Tá certo. Vamos começar. Eu já, aqui na apresentação da Larissa, eu já falei que esse é um programa de extensão, né? Mas ele já tem um histórico aqui de ações na universidade, aqui na cidade. Eu queria que vocês comentassem um pouco desse histórico. Como é que foi que surgiu? Quais são as bases do trabalho de vocês, né? Creio que deva ter uma base acadêmica, mas também uma preocupação social, né? De onde é que veio isso? O que é que inspirou a formatação desse projeto, professora Silvia?
Ele iniciou primeiro com uma iniciativa em 2009, né? De um grupo de estudantes do Instituto Acadêmico de Medicina, da UFPA, que naquele momento tinham muitas inquietações na relação do Sistema Único de Saúde, né, e com as políticas públicas e de que maneira essas políticas davam respostas, né, para a sociedade. Era um grupo de alunos muito esclarecidos, muito estudiosos e que começaram a discutir, a problematizar essas questões a partir de grupos de estudos e foram convidando outras áreas de conhecimento, né, parte de letras, de comunicação, e esse grupo ele foi ampliando. No primeiro momento eles se autodenominaram como um grupo de estudo Nexas, né? Depois eles ampliaram um pouquinho mais para um grupo de palhaçoterapia, que era o Trupe da Procura, que atuava diretamente nos hospitais, no Barros Barreto, trabalhando com as pessoas que estavam lá em atendimento. No outro momento, já em 2010, 2011, esse grupo foi ampliando mais, eles ampliaram a linha de foco deles, não só apenas para discussão, mas atuando em poesia, em música, em todas as formas de linguagens artísticas, eles foram ampliando, montando peças de teatro que questionavam, né, a sociedade nessa relação com a saúde, como é que ela prestava esse atendimento, esse acompanhamento. Depois desse primeiro momento, nós fomos ganhando um pouquinho mais de espaço, conseguimos transformar num projeto de extensão, né, com uma bolsa naquele momento. Já tivemos também algumas premiações dentro do PIBEX, dentro desse projeto, como fora também. Houve ampliações também com parcerias do Ministério Público do Trabalho, que houve esse apoio, algum incentivo, que nós sabemos que hoje os desafios são muito grandes, né, para você conseguir o apoio, porque apenas você ser um programa de extensão dentro da universidade, na verdade, toda a grandiosidade, todas as ações que são feitas nesse daqui, você tem pouco apoio. Então, normalmente, o apoio que é dado é apenas para uma bolsa, né, de um estudante, e que para hoje a dimensão em que o programa, que ele sai de um projeto para um programa de pesquisa, você ter apenas uma bolsa disponibilizada para grande número de demanda também de alunos, de interesses, não só da medicina, mas das outras áreas também, isso é um fator limitador para que o programa ele consiga estar se fortalecendo as bases dele dentro do curso da medicina. Então, hoje, um grande problema que nós temos é que aquele grupo que iniciou, né, do estudante nosso de medicina, que foi ampliando para as outras áreas, eles todos já se formaram. E nós temos hoje um problema que é a renovação dentro do curso de medicina, onde você vai novamente reestruturar essas bases do que foi, da concepção que foi pensado e das atividades que foram sendo desenvolvidas, foram construídas. Você hoje, novamente, motivar alunos dentro do curso, né, na área da saúde principalmente, tá, para que possam estar atuando. A atuação ela é muito ampla. Nós temos momentos, os grupos, algum deles com a questão mesmo, com o consultório de rua, que foi um outro momento, já dos nossos alunos, já no momento mais avançado, já formados, né? Eles com essa base, já profissionais, conseguiram estabelecer as relações com a Secretaria Municipal de Saúde e construíram o primeiro grupo de consultório de rua. Mas tudo tendo como base aquela primeira preocupação inicial de questionar a sociedade, discutir com a sociedade esses problemas que hoje a desassistência que você tem na área da saúde para as populações que vivem situações de riscos, né? Então houve muito essa preocupação nesse sentido.
Okay. Só complementando um pouco, Silvia, o que você está colocando, existia também nesses estudantes que iniciaram, né, esse projeto que foi crescendo, se transformou em programa e deu vários frutos, enfim, foi constituindo uma rede grande, né, de parcerias. Esses estudantes, no início, antes mesmo de vislumbrar tudo isso, né, que tudo isso aconteceria, eles tinham não só a preocupação com a questão das políticas públicas, né, da questão da saúde coletiva, mas era a preocupação em como a formação no curso de medicina aqui da universidade, ela não favorecia uma profissionalização, uma formação no sentido de que esses médicos, futuros médicos e médicas, ocupassem esses lugares de atuação nas políticas públicas, trabalhando a partir de uma concepção de saúde ampla, né, que está afinada com as políticas públicas de saúde brasileiras, né, com o Sistema Único de Saúde, enfim. Então, existia uma preocupação muito grande com isso, e eles começam a fazer esse movimento dentro da faculdade como uma forma de resistir a essa formação, que era uma formação narrada por eles como uma formação tão dura, que é uma formação que adoece, né? Muitos estudantes de medicina, já desde 2009, eles estavam sensíveis para isso, esse grupo inicial, sobre o adoecimento de estudantes de medicina, o desenvolvimento de sofrimento mental, inclusive por conta de uma formação com alta exigência, exigências burocráticas, exigências, né, de um desenvolvimento técnico muito grande e pouco voltada para o desenvolvimento das relações humanas, né, pouco centrada no ser humano. Então, era uma formação muito centrada no desenvolvimento das técnicas, enquanto profissional, médico, médica, e pouco centrada nesse desenvolvimento humano, pouco abordando, abarcando as preocupações com a questão da subjetividade humana. E, por conta disso, eles começam esse movimento, que é um movimento de resistência dentro da faculdade, dizer: não queremos uma formação que se limite a isso. Nós queremos também uma formação que nos forme enquanto cuidadores, e não só enquanto especialistas, não enquanto especialistas, mas enquanto médicos que vão trabalhar a partir de um saber técnico. Mas a gente quer se formar enquanto cuidador também. E eles começam isso com essas atividades que a Silvia falou, com intervenções de teatro, né, no sentido de afetar essa comunidade desse curso, né, inclusive de professores, de sensibilizar, né, enfim, também como uma forma de manter a sua própria saúde mental dentro do curso. Então, como eu vou conseguir seguir nesse curso e concluir esse curso, entende, sem sentir que eu tô me endurecendo, que eu tô perdendo, né, a minha sensibilidade em relação àquele outro ser humano que eu assisto, entende? Que não é só um corpo, né, ali com seus sistemas em funcionamento, entende? Mas que é uma pessoa que tem esses sistemas, mas vive em uma sociedade, em uma cultura, e, enfim, se relaciona, e tem sentimentos, e desenvolve relações afetivas, e assim por diante. Então, essa foi um motivo pelo qual surge, né? E essa história, ela é uma história, assim, complexa, no sentido de que, como é uma atividade que começa há bastante tempo, em 2009, ou seja, ela está para completar 10 anos, né, de atuação, não enquanto programa de extensão, porque isso foi uma conquista posterior, né, mas ela também foi se complexificando. Então, a partir disso, eu vou me experimentando, como a Silvia falou, né, em várias possibilidades de me formar enquanto cuidador, enquanto profissional de saúde, que tecnologias de cuidado eu posso lançar mão para essa relação com o outro, para a produção dessa saúde nessa perspectiva mais ampla, né? Então, eles trouxeram a arte, né, como um foco principal para pensar o desenvolvimento dessas tecnologias de cuidado e fazer resistência a essa dureza dessa formação tecnicista, né?
Era justamente sobre esse ponto, desculpa te interromper, Larissa, sobre esse ponto que eu queria perguntar, né, ouvir a opinião de vocês, porque o nome do programa, ele tem Núcleo de Artes e Humanistas em Saúde, e aí vocês falavam, a Larissa falava aí de um conceito ampliado de saúde, falava de saúde coletiva, falar de pensar esse ser humano no seu ambiente social, imerso na sua cultura, em uma série de fatores, né, e como é que surgiu a arte justamente para mediar essa relação que vocês pretendem com esse público? E também como formar uma nova perspectiva desses jovens que estão estudando aqui na graduação. Como é que a arte surgiu aí como essa forma de mediar o objetivo que vocês queriam? Como é que foi isso?
Na verdade, uma das pessoas que foi a fundadora desse grupo já tinha uma experiência que hoje é médico, né, Vitor Nina. Já tinha uma experiência, né, na sua vida, na sua formação, com o teatro, então, desde o tempo da escola, né? Então, ele já tinha essa experiência com a arte, com as artes cênicas, né? Com o teatro, né? Com a poesia, enfim, então, havia já um know-how nessa área e havia um interesse de expressão nessa área. E outras pessoas, outros pares, né, que se encontraram nesse processo de formação, também começaram a desenvolver esse interesse. E um dos fatores que foi disparador disso é que eles viajaram para um evento no Rio de Janeiro chamado Ocupanize, que era uma ocupação artística que acontecia no Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II, que fica dentro do Instituto Municipal Nise da Silveira. Então, eles viajam para esse evento, eles conhecem essa realidade, experimentam a possibilidade de estar produzindo saúde em relação com a comunidade, porque nessa ocupação, que era coordenada por um médico também, eles desenvolviam atividades dentro desse hospital psiquiátrico, eles ocupavam um andar do hospital psiquiátrico com uma ação conhecida como Hotel da Loucura. Então, tinha um Hotel da Loucura que ocupava permanentemente esse andar. E uma vez por ano, no Hotel da Loucura, acontecia o Ocupanize, que é onde pessoas de vários lugares do país, que trabalham com arte e com educação popular em saúde, viajavam para se hospedavam no Hotel da Loucura e ficavam em dias de imersão, fazendo oficinas, fazendo intervenções na comunidade, no entorno do hospital, ou e até em outros espaços da cidade do Rio de Janeiro, espaços públicos, intervenções com teatro, né, com essas linguagens artísticas. E quando eles, que já tinham iniciado alguma coisa aqui, quando eles vão para lá e experimentam isso, eles ampliam ainda mais, né, o desejo e as perspectivas em torno de desenvolver algo aqui relacionado com a arte, através da arte, né?
E professora, como é que isso caiu aqui na faculdade de medicina? Porque creio que os professores já têm uma prática, uma metodologia, uma didática, e de repente os alunos vêm instigando alguma coisa, buscando coisas novas. Isso também obriga os professores a se mexer, a repensar suas práticas, as suas didáticas, né, professora? Como é que foi esse momento?
Foi muito importante para nós. Primeiro porque era um grupo de estudantes com muita representatividade, né? Eram respeitados. Claro que tinham grupos de professores muito tradicionais, né, que não conseguiam entender toda essa novidade naquele momento, mas esse grupo conseguiu, a partir das suas práticas, né, da peça que eles desenvolveram no primeiro momento e as outras ações, eles criaram um eco dentro também de grupos de professores e docentes. Tanto que esse momento, que começou em 2009, essa discussão deles todinho, né, já em 2010 o curso de medicina passou por uma reformulação curricular. Então, nós temos um projeto pedagógico desde essa época e que hoje muito do que foi concebido naquele momento discutido, né, hoje já tem um espaço dentro de um eixo que a gente chama atenção integral à saúde do indivíduo, família e comunidade. E que muito do que é discutido, né, como a parte de educação e saúde, promoção e prevenção, é muito desenvolvido a partir da movimento de artes. Né? Então, vamos para a praça. O próprio grupo Nariz, ele tem momentos dentro da disciplina mesmo, desse módulo, com espaço dentro da sala de aula e na praça, onde os alunos, eles vão para as comunidades do município, da estratégia de saúde da família, eles problematizam questões sociais, dificuldades, problemas daquelas comunidades, e eles vão para a praça e através de poesia, de música, de encenações, eles apresentam, né, eles expressam na realidade e discutem os problemas de saúde daquela comunidade. Tá? E é o grupo do Nariz é que faz o embasamento para esse grupo de estudantes, no primeiro semestre do curso de medicina, para começarem a fazer uma reflexão sobre uma nova ótica. A ótica realmente da arte discutindo com a saúde, né, tendo um outro impacto.
Cultura, né? Assim, acho que mais amplo que a arte é pensar essa coisa da cultura, dos saberes populares. E a arte vem porque é um saber, né, muito presente, muito forte. Então, ela existe essa necessidade também da arte por conta disso, né? Você está discutindo cultura, você quer discutir a educação popular em saúde, que é hoje uma política, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Então, existe uma política nacional de educação popular em saúde que pensa toda essa formação, tanto de profissionais quanto de usuários do Sistema Único de Saúde, a partir de princípios da educação freiriana, né? Então, valorização do saber popular, do saber das comunidades, inclusive sobre como essas comunidades promovem o seu cuidado, né, o seu autocuidado, a sua saúde, como elas se organizam, como elas resolvem os seus problemas de saúde, que soluções elas encontram diante das condições que elas possuem para resolver os seus problemas de saúde. Então, isso é valorizado, por exemplo, diante de uma tradição onde só o saber médico dizia sobre isso, sobre como você pode resolver um problema de saúde. Um saber que muitas vezes estava descontextualizado dessas condições sociais, né? Então, não adianta eu dizer como você pode resolver esse problema de saúde se aquilo que eu prescrevo não faz parte das suas práticas culturais ou você não acessa dentro de um território aquilo. Eu prescrevo, por exemplo, que você deve ter um determinado tipo de alimentação, mas essa alimentação às vezes não faz parte das práticas culturais daquela comunidade. Aquela alimentação não é de fácil acesso no território, não é acessada em termos das condições econômicas dessa comunidade. Então, é totalmente descontextualizado dessa cultura. E a educação popular em saúde vem pensar a construção dessas práticas de cuidado, de saúde e de formação dos profissionais e dos usuários nesse sentido, de como é que a comunidade pode se tornar autônoma para produzir a sua saúde também, sem ficar tutelada apenas pelo saber médico. Como a gente pode criar espaços de troca, espaços de solidariedade, espaços de diálogo, onde a partir disso tudo surgem organizações comunitárias, mobilizações para resolver os problemas da comunidade que geram os problemas de saúde. Então, a educação popular vem para o SUS e vem para a saúde nessa perspectiva, né? Vem fazer parte dessa política. E nesse projeto se traz a educação popular, né? Então, a arte é uma das formas, é uma das linguagens extremamente presentes no processo de educação popular em saúde. Se você pega a política hoje e você olha as metodologias participativas em saúde e você olha como é que as pessoas estão discutindo e fazendo educação popular em saúde, né, no Brasil, você vai ver a presença da arte, da música, dos brinquedos cantados, das várias formas de expressão que uma comunidade apresenta para resgatar as suas memórias, a sua ancestralidade, os seus saberes, né? Saberes que foram silenciados por toda essa construção científica que às vezes é opressora, né? Que silencia o saber popular. Então, tudo isso, né, essa experiência do projeto foi possibilitando com as suas várias ações e as suas várias atividades ao longo desses anos. E eu acho que uma coisa importante é que, a partir do momento que isso ecoa, primeiro na faculdade, entre os professores, como a Silvia falou, né, os estudantes, isso começa também a ecoar fora da faculdade de medicina. É aí que a coisa começa a se complexificar. Por quê? Porque pessoas de outras áreas, às vezes inclusive áreas que não têm nada a ver com a área da saúde, mas ou por já ter uma experiência com a arte, com a expressão artística, ou por ter um desejo de se expressar e ver na possibilidade da expressão artística, né, essa possibilidade de criação, de expressão, elas começam a se interessar por essa movimentação que esses estudantes começam a criar e começam a se voluntariar para integrar essas atividades. A ponto da coisa ir crescendo e transbordando, né, esse espaço da faculdade de medicina. E aí você, de repente, tem um projeto que é um projeto que está discutindo saúde, comunidade, saúde coletiva, arte. Você tem gente que é da área da física, por exemplo, mas que se interessa pela arte, que vê no projeto uma possibilidade de compreender o seu próprio processo de saúde, de relação com o mundo em que vive. Então, pessoas da psicologia, do serviço social, do direito, né, começam a chegar junto para colaborar nessas ações, né? Tanto a ponto de, já recentemente, mais para cá, o Nariz, né, a Trupe da Procura, que faz parte desse programa, ela propor, uma, por exemplo, uma oficina de formação em palhaçaria, divulgar na internet e ter mais de 200 pessoas inscritas da cidade para fazer essa oficina. E aí, claro, vai mais de 200 pessoas inscritas, você vai lá, 7 semanas de oficina, né? Uma vez por semana, encontros, né? E aí, claro que não foram 200 e poucas pessoas, mas foram mais de 100 pessoas participando de oficinas em praça pública, no ICS, né? Enfim, para formação, para descoberta, né? Para dialogar um pouco com essa linguagem, que é a linguagem da palhaçaria, que é a linguagem da arte da educação popular.
E só para complementar, acho que é um ponto importante disso que vocês estão falando, é justamente porque, assim, a gente pode pensar um projeto de extensão muito pelo seu viés prático, né, que são as ações que são pensadas justamente com foco no atendimento, nos serviços que ele vai prestar à comunidade. E a partir do que vocês estão falando aqui, a gente percebe que há, na verdade, por trás disso, além do fundo prático, que tem o seu valor, mas tem toda uma reflexão que vocês fazem, pensando, por exemplo, o que é a arte, quais são esses sujeitos, qual é essa saúde que está sendo aplicada, enfim, as políticas públicas principalmente, né? Qual a importância disso para a formação desses alunos, desses profissionais que vão sair daqui e para a gente, mesmo como cidadãos, repensar, será que a gente quer esse modelo de saúde? Será que a gente pode atuar mais socialmente para cobrar das políticas algo que nos atenda melhor? Enfim, como é que esse processo da reflexão, que parece muito evidente nas falas de vocês, como é que ela se manifesta, né, nas ações, nas atividades de vocês no cotidiano? Como é que é isso?
Para nós é muito bem-vindo. Como eu falei, hoje o projeto pedagógico do curso de medicina, ele tem espaço para esse tipo de atuação, né, da arte, da cultura, das reflexões, das políticas, dentro desse eixo que a gente falou, que é atenção integral à saúde. Onde o cenário prático das aulas desses alunos são a trajetória da família. Ou seja, é o posto de saúde, é a comunidade que vive no seu torno, é a reflexão de todos os problemas e desafios que essa comunidade ela enfrenta, que não são poucos. Então, a partir dessa reflexão e a forma metodológica que a gente aplica, discute, reflete com nossos alunos, e eles, a partir desse processo de formação, interagem, dialogam com essa comunidade, é a partir da arte, né? Porque muito do que hoje é aplicado, a forma de comunicação, é através da arte e da cultura. Nas ações de educação em cultura, ações de promoção à saúde, ações de prevenção, os alunos, por si só, né, eles encontram também muita afinidade, muita tranquilidade em realizar as suas ações sobre essa ótica. Então, no processo formativo para o curso de medicina, você tem um aluno nos seus 6 anos de formação discutindo e debatendo essas questões todinhas. Então, é muito bem-vindo para nós a mudança que houve em 2010, né, no projeto pedagógico, nessa reformulação que ocorreu. Hoje, o aluno, apesar de ver ainda, ter todo esse sofrimento que ainda vinha antes, e que a Larissa contua muito bem, isso ainda é presente, nós não podemos dizer que isso mudou, porque o aluno, ele já chega do curso de medicina, pelas pressões da busca pela vaga no vestibular, ele já chega com adoecimento. Então, o que hoje você pensa em educação médica nacionalmente, mundialmente, é você romper com essa visão biomédica, hospitalocêntrica, você realmente discutir os saberes, discutir as práticas, a assistência, a atenção, para que a gente possa transformar essa sociedade, transformar os problemas da sociedade. E a primeira mudança que tem é você mudar a concepção de formação. Daquele médico, em vez de estar se formando uma lógica muito especialista, hoje você tenta, com essa nova proposta, romper com essa formação dura, com essa formação rígida, né? Então, eu já estou docente há 18 anos, a gente percebe uma mudança. Só que nós temos um contraponto aí, na realidade, que é a forma como esse aluno chega no curso. Eles já chegam hoje com uma carga de adoecimento, mas que eles encontram um espaço dentro da formação para tentar transformar. Infelizmente, oportunidades são poucas, né, em termos de bolsa que você possa realmente estar relacionando um aluno, mas enquanto voluntário, aqueles que se identificam com a sua prática, está aberto e nós estamos nesse momento de renovação dos nossos alunos no curso de medicina.
Só para fechar, então, a prática, vamos dizer, se alimenta a teoria, a reflexão e vice-versa, né? Pelo que eu estou entendendo do que vocês estão explicando, né?
Eu acho que esse projeto, né, que virou programa, enfim, esse programa de extensão, Nariz, que depois ele se consolida como um programa com 2 braços, né, 2 projetos principais, que é a Trupe da Procura, que já não era mais apenas da medicina, então tinha os estudantes da medicina, mas tinha gente dessas várias áreas, voluntários, né? Vários. E a Trupe da Procura, ela inicia, ela consolida a sua atuação, né? Com a linguagem da palhaçaria no Hospital Barros Barreto, na enfermaria pediátrica. Então, semanalmente, né, essa ação de entrada de palhaços na enfermaria para essa, estabelecer essa outra relação com as pessoas internadas, as crianças internadas, os familiares acompanhando, os profissionais, né? Então, de produzir uma fissura naquele cotidiano duro, né? Naquele cotidiano tenso e pensar outras formas de relação, estudando e se embasando em vários outros projetos que acontecem internacionalmente nesse campo, né? Pensando a questão da terapia do riso, né? Enfim. E depois, como esse grupo, ele acabou se tornando na faculdade de medicina como que a possibilidade das pessoas poderem desenvolver aquilo, os seus desejos, né? Aquilo que eu penso sobre formação, né? Sobre, então, eu posso propor coisas, porque como se trabalha na lógica da educação popular, então, ah, não é só aqui tá tudo fechado a partir do que foi definido pelo professor coordenador, que hoje é a Silvia, né? Já tiveram outros. Então, assim, ah, não é, é só tudo definido, a gente vai ser trabalhado em cima do que o professor deseja ou quer, enfim, mas os próprios alunos estão sempre construindo, por isso é complexo falar desse projeto, porque ele acolhe, foi um projeto que acolheu muita gente, né? E acolhe ideias. Então, a partir dessa perspectiva, um grupo começou a se interessar e a propor também uma atuação relacionada à questão das pessoas em situação de rua e do uso abusivo de drogas, né, de álcool e drogas. Então, tinha esse interesse. Tudo bem, tem uma linha, palhaçaria no hospital, mas tem outros estudantes que estão querendo estudar e pesquisar sobre isso, nessa perspectiva da saúde coletiva, usando também a arte, né, o cinema, porque uma das atividades que esse programa já teve foi um cinema Cine Olho Vivo, né, onde se assistia um filme e se debatia uma temática. Então, esse grupo vem e propõe um outro projeto. Então, se transforma em programa de extensão, surge o Nariz como um programa de extensão, com dois projetos, a Trupe da Procura, fazendo palhaçaria de hospital, e o projeto Viramundo, que era esse projeto onde havia um grupo de estudo que estudava questões clínicas sobre a população em situação de rua e debatia também questões da saúde coletiva, enfim. E fazia algumas intervenções, começa a fazer algumas intervenções na rua, né, a partir do interesse de alguns estudantes em desenvolver seus trabalhos de pesquisa, de conclusão de curso, nessa perspectiva. Então, começam a fazer intervenções na rua, consultório cultural, né, intervenções com arte na rua, para experimentar essas metodologias para trabalhar com essa população. A ponto de que, quando se forma, né, uma das primeiras pessoas que se forma do grupo, que é o Vitor, que foi um dos precursores, né, ele já tinha desenvolvido um interesse também pela população de rua, a ponto de ser convidado e buscar também esse espaço, né, de atuar num serviço do Sistema Único de Saúde, que é o consultório na rua, que é um serviço da atenção básica, que tem uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, para atuar junto à população de rua. Então, esse serviço estava sendo implementado em Belém, não existia um médico com perfil para atuar nesse serviço, porque imagina se as pessoas vêm estudar na faculdade de medicina da UFPA para se formarem médicos e atenderem as pessoas em situação de rua na rua, né? Pessoas com tuberculose, pessoas com AIDS, pessoas excluídas, né? Que fazem uso abusivo de drogas, que fumam crack, com feridas, com coisas com chagas abertas, né? Enfim, então, quem é que quer atuar nessas condições de Belém, calor e, enfim,
violência.
Né? Violência, né? Então, o Vitor era uma pessoa que tinha esse perfil, por exemplo. E aí ele entra nesse serviço. E aí ele já está no projeto, não mais como estudante, voluntário ou bolsista, que já tinha sido, mas agora formado como voluntário, formado médico e uma espécie de supervisor de campo, né? Então, muitos alunos, muitas pessoas começam a acompanhar atividades desse serviço de saúde na rua e realizar intervenções artísticas junto com esse serviço de saúde por conta dessa presença desse médico que se formou, que teve a sua formação a partir desse projeto.
E que consegue motivar outros profissionais profissionais também, né, na época até contemporâneos, né, com Vitor, mas fortemente apreciada porque precisa ter perfil. Não é fácil você construir um perfil de identidade, né, com essas populações que são excluídas realmente, que vivem à margem da sociedade. Então, é um perfil muito diferenciado. Outros, felizmente, outros colegas conseguem também se aproximar. Esse grupo inicial hoje, você também chegou a perguntar, né? Eles trabalharam, conseguiram mobilizar como trabalho de conclusão de curso, que a Larissa lembra muito bem. Estão avançando para pós-graduação, né? O próprio Vitor, o Bruno, estão já se programando como mestrado dentro também da Universidade Federal do Pará, e que a gente espera que realmente retornem a casa, como há um convite muito forte para isso, né? Que eles retornem para dar continuidade e fortalecer dentro do curso de medicina na área da saúde, todas as outras áreas possíveis, né? Que você tenha a possibilidade de discutir dentro da academia, né, todas essas questões que são muito inquietadoras para todos nós e para a sociedade, e que a universidade não pode ficar à margem dessa discussão. Ela precisa se apresentar, ela precisa discutir mesmo essas questões, mas precisa de recursos humanos, precisa de pessoas bem formadas, sensibilizadas para poder fazer essa transformação.
Hoje esse é o principal desafio, é que o projeto hoje ele encontra fragilidades por conta desse problema, não só pela situação que a gente vive, no país de modo geral, né, com poucos incentivos à pesquisa, à extensão, cortes de bolsas, né, cortes de recursos para a universidade. Então isso fragiliza muito, né, os projetos e fragilizou esse projeto, esse programa também. Como esses alunos se formaram, essas pessoas que estavam levando na frente, e muitas outras pessoas que foram se agregando, eram pessoas de outros cursos, do curso de medicina mais da UEPA, por exemplo, né, de outra instituição. Então, em determinado momento, começa a haver uma dificuldade, uma fragilidade em mobilizar os alunos do curso de medicina para dar continuidade. Então, outras pessoas de outras áreas, de outros cursos, começam a assumir esse projeto e a dar continuidade, né? A ponto de, em determinado momento, quando todos os alunos de medicina daqui haviam se formado e não tinha nenhum aluno aqui dando continuidade ao projeto, acaba se tendo uma outra consequência, uma outra efeito do projeto, que é esses alunos que se formaram e queriam continuar atuando, né, com artes e fazendo, ampliando suas atuações, criam uma associação, que é a Associação Viramundo, que tinha um programa, que surge, a ideia de Viramundo surge dentro de um projeto nesse programa, e essas pessoas egressas desse programa criam a Associação Viramundo, que passa a se relacionar com o programa Nariz como uma parceira, só que agora como uma entidade da sociedade civil parceira. Né? Então hoje, eu que, por exemplo, fui voluntária na Trupe da Procura, porque já entrei, já formada, já era psicóloga, já era inclusive professora universitária, dava aula no curso de psicologia da Universidade da Amazônia, e entro como voluntária na Trupe da Procura e repenso toda a minha trajetória profissional, inclusive, a partir dessa experiência me torno educadora popular. Eu e outras pessoas, com essa necessidade, criamos uma associação que atua, que começa a pensar em como a gente vai dar suporte ainda ao programa de extensão Nariz, no sentido de que ele continue, de que arregimente outros estudantes para... Porque nós não somos mais estudantes. Então, a gente não tinha mais condições de ficar ocupando esse lugar, que não é um lugar nosso. São os estudantes que têm que assumir esse lugar e levar adiante. Então, a gente dá essa recuada, essa distanciada, mas tentando constituir um suporte para que o programa continue produzindo tudo o que produziu no processo de formação aqui desses estudantes da UFPA, especialmente da Faculdade de Medicina, inclusive com reverberações da própria reformulação do projeto pedagógico do curso.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos apresentando o Núcleo de Artes e Imanências em Saúde ao Nariz. Eu converso hoje com a professora Silvia Bahia e também com a Larissa Medeiros. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais informações sobre esse programa de extensão. A gente volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Comunidade. Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade, que hoje apresenta o Núcleo de Artes e Imanências em Saúde. É um programa vinculado ao Instituto de Ciências da Saúde aqui da Universidade Federal do Pará. Quem está apresentando esse programa para a gente hoje é a professora Silvia Bahia, que é a coordenadora do programa, e também a psicóloga Larissa Medeiros, que é integrante da Associação Viramundo, que é parceira da execução desse programa de extensão em suas várias áreas de atuação. Voltando aqui para a nossa conversa, no final do bloco passado, a Larissa explicou que, por exemplo, o programa tem duas áreas de atuação, que seriam, acho que, dois projetos. Um que é o Trupe da Procura e o outro que seria o Viramundo, né? A Trupe, por exemplo, tem o foco no atendimento pediátrico dentro do hospital Barros de Barreto. E o outro projeto, ele já tem o foco nas populações em situação de rua. São dois públicos, assim, totalmente distintos. Um tá numa unidade de saúde, outro tá na rua. Um são crianças, sei lá, de 7, 8 anos, e outros podem ser pessoas de 50, 60 anos, enfim, que já tem toda uma história social. Como é que vocês se articulam para pensar ações para públicos assim tão distintos, né? Porque creio que deva ser um desafio não só pensar a saúde a partir da arte, mas pensar a saúde a partir da arte, pensar as especificidades, as necessidades, quais são as formas de interação com esses públicos diversos que vocês atuam.
Os princípios do cuidado, né, das relações de cuidado, eles são os mesmos, né? Pensar as relações de cuidado, claro, tem as diferenças em função do local, da instituição e etc, mas pensar a relação de cuidado com outro ser humano a partir da educação popular, a partir da linguagem da palhaçaria, ou agora incluindo um outro elemento, que é o elemento do brincante, né? Que é esse que vai pra rua, que não necessariamente às vezes ele está de palhaço, mas ele tem um brincante, né? Um brincante que constitui essas ações de arte na rua, da cultura popular, enfim. Então, isso é o que faz essa união. Então, a formação para pensar essa pessoa que vai para o hospital, claro, ela tem uma ênfase principalmente na linguagem do palhaço. Então, é preciso desenvolver e descobrir o seu palhaço, né? E descobrir o seu palhaço é descobrir o seu ridículo, né? Atravessar esse ridículo para se relacionar com o outro. Isso também serve para as ações com a população de rua, porque nessas ações também se usa esse personagem, digamos assim, né? Que é o palhaço, para abrir caminhos e fazer vínculos. Então, tudo que serve de matéria para estabelecer vínculos e relações de cuidado, não importa se é criança ou se é velho, se está no hospital ou se está na rua, é a nossa matéria base de formação. O resto tem a ver com as especificidades dos problemas de saúde, dessas populações, né? Enfim, das condições. E, de todo modo, são populações em vulnerabilidade, com as suas diferenças, mas estão em vulnerabilidade. Quem está internado no hospital Barros Barreto hoje são pessoas de classes populares, né? Que vivem também, né? Todos esses problemas econômicos, que também moram em, geralmente, em lugares de periferia, com todas essas condições que a pobreza, né, implica, né? E quem está em situação de rua também está em vulnerabilidade, né? Também vive condições de miséria e de pobreza muito graves. Então, todos esses são elementos que unem, né? Que, de alguma forma, nos servem para pensar essas diferentes atuações.
E existe uma agenda permanente de formação, de capacitação mensal, com atividades na Praça da República, próximo ao Vira o Peso, né? Então, todo mês existem capacitações, formações para esses novos ou alunos, ou pessoas que tenham interesse, que tenham afinidade com tudo que é debatido, que é construído dentro do programa e das ações. É aberto. É uma agenda muito ampla, né? Há uma divulgação muito grande.
A gente está em processo de reestruturação do programa, por conta desses desafios que a gente falava no bloco anterior, né? Então, muitos alunos que não têm esse interesse mais, né? Que não estão conseguindo mais estar mobilizados para essas coisas, porque não é fácil mesmo, essa resistência dentro da faculdade de medicina é bem desafiadora. Então, hoje o programa está em reestruturação. E nesse processo de reestruturação, ele está revendo os seus territórios, as suas parcerias também, entende? Então, por exemplo, hoje, em função de uma grande rede que foi criada, por exemplo, a Associação Viramundo, que é parceira do Nariz, ela hoje trabalha de uma forma, numa rede muito grande e que a gente, né, chama de rizomática. Então, a gente tem parcerias com vários serviços de saúde, serviços da assistência social, com outros coletivos, né, de teatro e de arte na cidade. Então, tem parceria com outros projetos aqui na universidade. Então, hoje a gente, como Associação Viramundo, desenvolve outros projetos em parceria aqui na universidade com outros grupos e institutos, mas que a gente vai trazendo todo mundo para essas discussões, para pensar
essas coisas que a gente pensa. E então, hoje, a gente, nesse processo de reestruturação, vem trabalhando, né, essa relação do nariz com outros programas, com outros projetos de extensão, inclusive. Então, como que esses projetos podem estar, fortalecer ações e construir ações que fortaleçam ainda mais determinadas populações e comunidades, né? Então...
E uma outra coisa, assim, vocês já falaram já nas respostas anteriores do que a gente estava conversando, por exemplo, do impacto do projeto, do programa no próprio âmbito da faculdade de medicina, no âmbito social mesmo, acho que já deu pra gente perceber um pouco disso, mas assim, acho que tem aí, justamente voltando para um outro ponto que a gente já falou da questão das políticas públicas, eu acho que, assim, a universidade tem uma iniciativa muito bacana com esse programa, mas assim, ela não vai, por exemplo, por causa desses desafios de investimentos, de suas próprias áreas de atuação, ela não vai conseguir atender todas as populações, as pessoas em situação de rua, todos os hospitais com enfermaria pediátrica, mas eu acho que a partir dessas ações ela pode estimular, propor uma discussão e de repente isso ser abraçado por outras políticas públicas, né, pelos gestores, a partir dos próprios profissionais que vão sendo formados e que passam por essas ações, de repente essa discussão pode ser ampliada, né? Você já tem uma repercussão nesse sentido de, por exemplo, ampliar essa discussão, não só a partir das ações de vocês, mas de repente outras iniciativas, outros coletivos, políticas públicas, o poder público a partir do consultório na rua, de repente já é um exemplo disso, de que essa discussão está ganhando força e a gente está se preocupando mais com outras práticas de saúde, em como atender melhor outros públicos, que não aquele que está no hospital, que tem estrutura, enfim, como é que vocês veem?
Às vezes é bem difícil, porque a gente sente que acontece uma coisa, a gente trabalha no sentido de pensar essa formação e essa multiplicação dessas metodologias, dessa discussão, né? E eu acho que em grande medida isso acontece muito, assim, bastante, e é bem bacana porque tem diversos profissionais, tem diversos médicos hoje formados que passaram por esse projeto e que hoje você vê o reflexo desse projeto nas suas práticas. Alguns, inclusive, estão fora de Belém, se especializando mais, né? Outros estão em municípios do interior, fazendo, propondo, enfim. Então, isso é um exemplo de multiplicação. Profissionais de outras áreas também, né? Eu citei aqui o meu exemplo. Mas a gente sente, ao mesmo tempo, que também o que a gente faz começou a ter uma reverberação a ponto das pessoas começarem a convidar, demandar muito a gente para estar em muitos lugares, para atender a muitas demandas. E às vezes isso é problemático porque a proposta não é que a gente vá lá e a gente faça alguma coisa, como já aconteceu, por exemplo, em atividades nossas que a gente desenvolveu em parceria com determinados serviços de saúde. Aí vai fazer uma atividade na praça, aí chega lá, os serviços vão, levam os usuários dos serviços, mas os trabalhadores ficam lá de braço cruzado, só assistindo, não entendem que aquilo é para eles também. Isso é complicado, porque eu sinto que às vezes existe uma demanda para esse projeto, né, e para vários parceiros que também já estão multiplicando essas metodologias, enfim, existe uma demanda de você ir, uma relação de consumo, né, eu vou lá, ofereço uma coisa, entendeu, eu vou lá, faço uma apresentação, e a gente não trabalha com isso, a gente trabalha com educação, é preciso que as pessoas participem, é preciso que as pessoas deem seu corpo nas rodas, nas coisas, né, que elas coloquem seu corpo também junto ali.
Corpos, sabe? E mentes,
corpo,
né?
Corpo e mente, Então, assim, isso é um grande desafio, porque muita gente ainda não consegue alcançar que tudo que se está fazendo é também para transformar práticas, para uma formação continuada, para repensar sua formação profissional.
Professora Silvia, que desafios a senhora cita nesse processo aí de sensibilização, de ampliação de um projeto tão bacana?
Nós já apontamos alguns, né, Fabrício, mas eu acho que, reforçando a fala da Larissa, eu acho que nessa outra que tem, é a formação realmente de recursos humanos. Dentro, realmente, ainda enquanto os acadêmicos, dentro da academia, isso nós estamos novamente agora iniciando esse processo, né, com a formação daqueles que iniciaram toda essa, conceberam o projeto em si. Então, na verdade, hoje é renovar dentro do curso de medicina, particularmente na que é a minha área que eu estou atuando, tá? Mas também que a gente possa estar trabalhando uma educação, continuar a educação permanente com os profissionais da área da saúde. Quer dizer, que haja uma ampliação, um impacto maior, não somente com os acadêmicos, mas a nível dos profissionais também, da área da saúde e de outras áreas que têm afinidade.
E esse processo de reestruturação, há planos para a continuidade do projeto, do programa, melhor dizendo, como é que são as iniciativas, o que está sendo planejado para o programa Nariz?
A renovação está no primeiro momento da divulgação, nós estamos fazendo a divulgação, sensibilizando os alunos que estão entrando dentro do primeiro semestre, né, a partir já dentro mesmo da atividade curricular, que a gente fala. Então, já existe atividades do nariz no currículo mesmo, né, formalizadas, onde esses alunos já têm um primeiro momento com essa noção de arte e cultura e do impacto desse movimento como educação, da educação popular, que é um instrumento, é uma tecnologia que eles podem estar atuando, tá, em termos de ação de promoção e de prevenção à saúde. Isso já está formalizado, instituído dentro do projeto pedagógico. A partir desse primeiro contato, fazer com que esses alunos que sensibilizam, que tenham perfil, tenham afinidade, a gente comece novamente a estudar, né, porque tem muito estudo em cima disso, tem muita reflexão, e você renovar novamente nesse grupo.
E as ações, como é que elas são? Elas ocorrem, tem um cronograma? Como é que é, por exemplo, até o final desse ano tem um cronograma das ações? Como é que a gente pode acompanhar essas atividades? Que vocês têm que ter um público, lógico, né? Mas como elas são sociais, assim, né? Eu acho que, e vocês falaram que recebem muitos voluntários, às vezes de outros cursos, que às vezes não estão ligados à universidade, de repente eles podem se aproximar de vocês a partir dessas atividades, né? Como é que ocorre isso?
Essas ações é que nós estamos colocando para você. O nariz em si, ele está no projeto de renovação, tá? Então, hoje o nosso objetivo maior é cativar esses alunos, fazer com que eles se insiram dentro das agendas do Viramundo, que tem muita capacitação, formação. A partir desta renovação, a gente estruturar novamente as ações.
Tá certo. E o coletivo, a Associação Viramundo, quais são as ações dela que não se restringem somente ao próprio nariz, né? Como você falou, né, Larissa, já estão se ampliando, servindo aí de inspiração para outros projetos até, né?
Outros projetos e estamos nos colocando, né, como Viramundo e a partir desses outros projetos também solidários ao projeto Nariz, no sentido de ajudar nessa reestruturação, nesse fortalecimento novamente, principalmente pensando esse foco que é a formação dos acadêmicos de medicina. Então, hoje, nós temos uma parceria com o grupo Mossarai de Estudos e Pesquisa em Lazer e Ludicidade, que é aqui do Instituto de Ciências da Educação, da UFPA, na execução de um outro projeto chamado Brinquedos de Saúde, que também trabalha com ações que tem semelhanças, né, com as ações do nariz, que na verdade talvez hoje só seja possível, inclusive, de acontecer por conta desse programa e por conta de toda a formação que esse programa proporcionou, por conta de toda a visibilidade que o nariz proporcionou a essas discussões da arte e da saúde, da população de rua. Então, se hoje a Associação Viramundo existe, ela é fruto, né? Ela é um desdobramento, uma deriva do nariz. E dessa deriva, outras derivas, como essa parceria com o Mossarai, nesse outro projeto Brinquedos de Saúde, onde a gente também está atuando, principalmente com a população em situação de rua e que faz uso abusivo de álcool e drogas, em alguns territórios da cidade, com ações também de arte, né? Com ações educativas também que extrapolam, como, por exemplo, ações pensando a questão da geração de renda, que começam a ser implementadas, né? Enfim, até pensar construções de hortas urbanas, né, junto à população em situação de rua em determinados territórios, é uma ação que faz parte desse outro projeto. Então, a gente deseja muito que o nariz siga e que se fortaleça, e a gente deseja que ele esteja formando mais profissionais médicos para poder desenvolver essas práticas, né, na sua vida cotidiana, nos seus espaços de trabalho.
Larissa e professora Silvia, desde já agradeço a participação de vocês e, como de costume, o FPA Comunidade sempre termina homenageando o projeto que a gente está falando, né? E quem vai fazer o pedido musical hoje é a Larissa. Larissa, que música a gente vai ouvir para homenagear o trabalho, as ações do Nariz?
É uma música que ela é desde muito tempo, né, nas ações do Nariz e em várias outras ações que se desdobraram a partir do Nariz, outros coletivos a gente costuma fazer, que é uma Minha Ciranda, da Lia de Itamaracá.
Tá certo, então, Larissa Medeiros e professora Silvia Bahia, muito obrigado, fica aí o registrado pedido musical delas, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, por toda a discussão que vocês vêm promovendo, com certeza vai ter um impacto muito maior do que já tem, com certeza tem possibilidade, tem potencial para repercutir de muitas formas no âmbito da saúde e em outras áreas, com certeza. Parabéns e todo sucesso ao trabalho de vocês.
Eu sou Lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol. da ilha de Itamaracá.
Preta cidade.